Rogando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Essa senhora primeira secretária proceder à leitura da ata da sessão ordinária anterior.
Ata da 2.338ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro. Aos 10 dias do mês de maio do ano de 2017, às 14h20, no plenário desta Casa Legislativa, sob a presidência do vereador José Otávio Nocera, secretariado pelos vereadores Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Maurício Cusdra, são iniciados os trabalhos, realizando-se a 2.338ª sessão ordinária desta Câmara Municipal. No início desta sessão, o senhor presidente agradeceu a presença em plenário do vereador Abel Bicheschi, do município de Mafra, estado de Santa Catarina, e do procurador jurídico do município, Dr. Júlio Pilbert. Leitura da ata da sessão ordinária anterior, que foi aprovada sem restrições. Expediente. Projeto de lei número 27/2017 do vereador Miguel Zadim Neto, que dispõe sobre parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar e da outras providências. Ofício número 104/2017 do prefeito municipal, encaminhando o projeto de lei para apreciação dos vereadores. Projeto de lei número 28/2017 do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências. Ofício número 102/2017 do prefeito municipal, solicitando a devolução do projeto de lei número 26/2017. Ofício número 25/2017 do secretário municipal de obras e serviços públicos, em resposta ao requerimento número 50/2017 da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro, informando que referente à ampliação de rede de iluminação pública no trecho de acesso entre os bairros Alvorada e Nossa Senhora das Graças, esta secretaria está viabilizando a obra de ampliação. A expectativa é de que seja realizada até o final do mês de maio do corrente. Ofício número 43/2017, da secretária municipal de Fazenda, em resposta à indicação número 97/2017, do vereador Maurício Cusdra, enviando cronograma para os vencimentos do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Ofício número 169/2017, da secretária de Estado da Administração e da Previdência, em resposta ao requerimento número 40/2017, do vereador Paulo César de Farias, informando que o Estado está dividido em macro-regiões e a contratação dos hospitais ocorre por meio de processo licitatório, e que esta secretaria implementará uma nova estrutura no atual sistema SAS, Sistema de Atendimento à Saúde, para ampliação da rede assistencial a um maior número de municípios no Estado. Ofício número 805/2017, do encarregado administrativo da Viação Cidade de Castro, em resposta ao requerimento número 42/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que solicitou informações referentes aos pontos de ônibus nesta cidade, prestando as informações solicitadas. Requerimento número 74/2017, do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva e do vereador presidente José Otávio Nocera, que requerem voto de pesar pelo falecimento de Abner Maynardes Knorr. Requerimento número 76/2017, do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva, que requer voto de pesar pelo falecimento do senhor José Márcio Weinert. Requerimento número 77/2017, do vereador Maurício Cusdra, que requer ao presidente desta Casa Legislativa informações quanto à possibilidade de criação de página em rede social Facebook, além de transmissão ao vivo das sessões ordinárias. Requerimento número 78/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações quanto o recapeamento asfáltico nos bairros Araucária 2 e 3. Requerimento número 79/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que requer seja oficiado à Secretaria Municipal de Saúde solicitando informações referentes às políticas públicas adotadas pelo município para controle da população de animais de rua. Requerimento número 80/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer seja oficiado ao prefeito municipal, à secretária municipal de Fazenda e ao secretário municipal de Agricultura, solicitando informações sobre fiscalização aos proprietários rurais quanto à manutenção das estradas através das roçadas das faixas laterais de fronte aos seus terrenos. Requerimento número 81/2017, da vereadora Maria de Fátima Bartantão Castro, que requer seja oficiado ao prefeito municipal e ao secretário municipal de administração, reiterando o requerimento número 137/2016, que solicitou informações referentes ao transporte coletivo do interior do município. Requerimento número 82/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que requer seja oficiado ao prefeito municipal solicitando informações sobre a viabilidade da elaboração de projetos de lei para a regulamentação de imóveis. Indicação número 106/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de uma torre antena de telefonia celular da operadora TIM no bairro Nossa Senhora das Graças. Indicação número 109/2017, do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas, que indica ao prefeito municipal a necessidade de iluminação pública na Avenida Teófilo de Castro, Distrito Socavão, neste município. Indicação número 131/2017, do vereador Paulo César de Farias, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de faixa elevada para pedestres na rua Guilherme Alfredo Kiel, em frente ao número 575, Jardim dos Bancários. Indicação número 133/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de um poço artesiano no bairro São Tomé, estrada da localidade de Guararema, próximo ao Carvoeiro. Indicação número 134/2017, do vereador Luiz César Canha Ferreira, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada e sinalização na rua Heráclio Mendes de Camargo, Vila Santa Cruz, nas proximidades da creche professora Marli Rolim. Indicação número 135/2017, do vereador Maurício Cusdra, que indica ao prefeito municipal a necessidade urgente de conserto em ponte sobre o rio Pitangui, região do Lago, interior do município. Indicação número 136/2017, do vereador Dirceu Ribeiro, que indica ao prefeito municipal a necessidade de colocação de lombada na Avenida das Flores, bairro Termas de Riviera. Indicação número 137/2017, do vereador Rafael Casper Habers, que indica ao prefeito municipal e ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade de providências quanto ao lixo e entulhos à margem da estrada do Maracanã. Indicação número 138/2017, do vereador presidente José Otávio Nocera, que requer seja oficiado ao secretário municipal de Obras e Serviços Públicos a necessidade da manutenção dos banheiros do terminal rodoviário. Indicação número 139/2017, do vereador Miguel Zadi Neto, que indica ao prefeito municipal a necessidade de patrulhamento na estrada da localidade dos Agostinhos, neste município. Esgotada a matéria para o expediente, o senhor presidente convidou a vereadora Maria de Fátima para que fizesse uso da tribuna por 15 minutos, conforme a inscrição para o pequeno expediente, sendo que a vereadora discorreu sobre o curso que fez em Curitiba, promovido pela UVPAR, União das Câmaras de Vereadores e Gestores Públicos do Paraná, que ocorreu em 26 a 28 de abril do corrente em Curitiba, e teve como tema tributos municipais, tipos, incidência e o aumento da arrecadação, no qual se abordou os conceitos de princípio da administração pública, orçamento impositivo, diárias, tributação municipal, sistema tributário nacional, competência tributária e legislações pertinentes, sendo que o material do referido curso foi distribuído aos edis deste legislativo. Não havendo mais vereador inscrito para o pequeno expediente, procedeu-se a chamada, constando-se a presença de todos os vereadores. Havendo o número legal, passou-se para a ordem do dia, ocasião em que o senhor presidente encaminhou os projetos de lei número 27/28/2017 aos membros das comissões permanentes para emissão de pareceres, ao mesmo tempo em que nomeou o vereador Dirceu Ribeiro como membro ad hoc da Comissão Permanente de Constituição e Justiça para elaboração de parecer referente ao projeto de lei número 27/2017. Logo após, passou-se a discussão e votação única dos requerimentos número 74, 76, 77, 78, 79, 80 e 81/2017, os quais em discussão e após em votação foram aprovados por unanimidade. Discussão e votação única do requerimento número 82/2017. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima, sugerindo ao autor que esta regulamentação seja extensiva aos imóveis particulares utilizados pelo poder público. Sugestão esta que foi acatada pelo autor desta proposição. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade com a sugestão da vereadora Maria de Fátima. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 21/2017, com pareceres favoráveis dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça, Saúde e Assistência Social. Em discussão, fez uso da palavra a vereadora Maria de Fátima Barta Antão Castro, dizendo que são duas famílias que estão em imóveis da Prefeitura, situação que não pode ocorrer, que é um problema para a Prefeitura, que essas famílias têm que ser retiradas desses imóveis, que são duas famílias em estado vulnerável, disse ser favorável à aprovação deste projeto, após análise dos pareceres sociais. Também fez uso da palavra o vereador Miguel Zadi Neto, dizendo que há um parecer técnico elaborado por assistente social que é favorável à aprovação deste projeto, que foi pessoalmente ver as questões das famílias, que essas famílias não podem ficar onde estão e que esta proposição é um benefício para essas famílias e para o Executivo Municipal. Encerrada a discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 25/2017, com parecer favorável dos membros das comissões permanentes de Constituição e Justiça. Em discussão e após em votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria de deliberar-se na ordem do dia, o senhor presidente convocou os vereadores para audiência pública para debate do projeto de lei número 20/2017, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2018 e da outras providências, que ocorrerá no plenário desta Casa Legislativa em 17 de maio do corrente, às 16h30. Em seguida, ficou livre o uso da palavra a cada vereador que quisesse se manifestar, e fizeram uso da mesma os vereadores Herculano da Silva, Maria de Fátima Barta Antão Castro, Miguel Zadi Neto, Maurício Custra e Gerson Sutil. Não havendo mais vereador querendo manifestar-se, o senhor presidente consultou os vereadores sobre a possibilidade de alteração da data da sessão ordinária de 17 de maio do corrente para 16 de maio, tendo em vista que estará viajando para Brasília e quatro vereadores estarão participando de curso de aperfeiçoamento. Sugestão esta que, colocada em discussão e após em votação, foi aprovada por unanimidade. Desta forma, tendo sido esta sugestão aprovada, o senhor presidente comunicou aos vereadores e assessores que o horário de protocolo das proposições para a próxima sessão ordinária será até às 14h do dia 15 de maio, segunda-feira. Em seguida, o senhor presidente, agradecendo a presença e colaboração de todos nessa sessão e convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se em 16 de maio do corrente, a hora regimental, encerrou a presente sessão. E para constar, eu, Maria de Fátima Barta Antão Castro, primeira secretária, determinei que fosse lavrada a presente ata, que vai assinada pelo senhor presidente e vereadores presentes.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Se há discussão, coloque em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito aos senhores secretários a procederem à leitura do expediente.
Projeto de lei número 29/2017, súmula, institui o selo Cidade Limpa no âmbito do município de Castro. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Ofício número 111/2017. Excelentíssimo senhor José Otávio Nocera, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Castro. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar para apreciação desta Casa de Leis, nos termos da Lei Orgânica Municipal, o projeto de lei número 30/2017. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a suplementar os valores da tabela unificada do SUS, sendo que havia para o momento, agradecemos cordialmente Moacir Elias Fadio Júnior, prefeito municipal. Ofícios recebidos do senhor Moacir Elias Fadio Júnior, prefeito municipal. Ofício número 100/2017, encaminha o projeto de lei número 17/2017, sancionado como lei número 3.345/2017. Ofício número 103/2017. Encaminho o projeto de lei número 14/2017, sancionado como lei número 3.346/2017. Ofício número 57/2017. Encaminha balancete financeiro do Executivo Municipal referente ao mês de abril de 2017. Ofício número 52/2017. Encaminha resposta à indicação número 12/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 62/2017. Encaminha resposta ao requerimento número 13/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 79/2017. Encaminha resposta ao requerimento número 33/2017 do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Ofício número 80/2017. Encaminha resposta ao requerimento número 29/2017 do vereador Rafael Casper Habers. Ofício número 81/2017. Encaminha resposta à indicação número 76/2017 do vereador Maurício Cusdra. Ofício número 82/2017. Encaminha resposta à indicação número 33 do vereador Rafael Habers. Ofício número 83/2017. Encaminha resposta ao requerimento número 26/2017 do vereador Luiz César Canha Ferreira. A indicação número 11/2017 do vereador Maurício Cusdra e a indicação número 44/2017 do vereador Paulo César de Farias. Balancete financeiro do mês de abril de 2017. Despesas financeiras, R$ 368.090,54. Transferência financeira da Prefeitura, R$ 582.350. Saldo final em banco, R$ 908.994,46.
Requerimento.
Só um pouquinho, vereador, eu esqueci. Tem um comunicado aqui importante. Ofício número 189/2017, da 16ª Zona Eleitoral do município de Castro. Comunicado. Senhores vereadores, assunto: divulgação e esforços para a realização da biometria 2017. Ilustríssimos senhores, por meio deste, colocamos a vossas senhorias que enredem todos os esforços possíveis para que os eleitores de seu município compareçam ao Fórum Eleitoral de Castro o quanto antes, para que realizem o cadastramento biométrico obrigatório. Ressalto que somente 27% do eleitorado compareceu até o momento, o que é deveras preocupante. A diminuição do eleitorado acarretará grandes prejuízos de representatividade política no cenário estadual e nacional, além da diminuição do número de vereadores da cidade, acarretando também prejuízos financeiros. Ademais, foram publicadas recentemente resoluções e portarias do TSE que vão extinguir várias zonas eleitorais do país, levando em conta a densidade demográfica e o número de eleitores de cada cidade, dificultando ainda mais a representatividade política dos municípios. Os atendimentos podem ser agendados pela internet e é necessário que o eleitor traga RG e comprovante de residência em seu nome, nome dos pais, irmãos, avós ou cônjuge, desde que comprove o parentesco por algum meio. Não é obrigatório agendar o atendimento. Importante frisar para que os eleitores não deixem para a última hora, pois não teremos estrutura e nem capacidade humana para atendermos mais de 600 títulos dia, e quem não fizer terá seu título cancelado. Por fim, caso a procura do eleitor de Castro seja pequena, a revisão do eleitorado pode não ser homologada, o que trará prejuízos de grande monta ao município. Atenciosamente, Fernanda de Araújo, chefe da 16ª Zona Eleitoral.
Requerimento número 83/2017. Senhor Presidente, requer a mesa, após ouvido o plenário na forma regimental, seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, solicitando informações quanto a projetos prevendo reforma do telhado do Centro de Especialidades Odontológicas, que fica no antigo Hospital Bom Jesus, Vila Santa Cruz. Justificativa. Tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos diversos questionamentos que recebemos dos cidadãos e usuários dos serviços prestados naquela unidade de saúde, onde o telhado se encontra em péssimas condições, com inúmeras goteiras, ocasionando dificuldade de atendimento aos pacientes, principalmente em dias chuvosos, conto com a colaboração dos nobres pares na aprovação desse requerimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de maio de 2017, autoria do vereador Juvenil Rodrigues de Freitas. Requerimento número 84 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir do plenário na forma regimental, seja oficiado o Prefeito Municipal e a Secretaria Municipal de Esportes, solicitando as seguintes informações. Existe uma data prevista para a reforma do ginásio em questão? Tem uma previsão de quando as atividades poderão ser retomadas? Justificativa. As informações solicitadas irão responder aos questionamentos dos atletas que usavam esse ginásio, principalmente os que residem nesse bairro, e com a desativação desse, ficaram praticamente sem lugar para jogar, já que são bem poucos os ginásios que são disponíveis para localização, e por isso é grande a procura e assim nem todos conseguem um horário para jogar. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 12 de maio de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Requerimento número 85 de 2017. Requeira a mesa, após ouvir do plenário na forma regimental, que seja oficiado ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras e Serviços, informações sobre a colocação de corrimões nas escadas e rampas de acesso aos prédios públicos. Está prevista a colocação de corrimões nas escadas e rampas de acesso aos prédios, conforme a Lei Complementar número 31 de 2011, Código de Obras Municipal, assim sendo, gostaríamos de saber se há previsão e ou possibilidade de colocar corrimões nos seguintes acessos. Unidade de Saúde Bom Jesus, Unidade de Saúde da Família Marcos Simão, Centro Municipal de Saúde da Mulher Regina Nardi Cardoso, Unidade de Saúde da Família Nair Espena Kiel, Unidade de Saúde da Família Erondina Greenward Oliveira. Havendo previsão, qual a data para o início das obras? Justificativa. A colocação de corrimões nas escadas e rampas de acesso aos prédios públicos está prevista na Lei Complementar nº 31 de 2011, Código de Obras Municipal, em seus artigos 97, 98 e 99, sendo obrigatório nas justificações. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 11 de maio de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Barte Antão Castro. Requerimento número 86 de 2017. Requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, que seja oficiado ao Prefeito Municipal e Secretário de Infraestrutura e Logística, solicitando as seguintes informações. Existe possibilidade de realizar a pavimentação de apenas 1,5 km de pedra irregular ou bloquetes, onde existe um aglomerado de casas no bairro Cercado, distrito do Socavão, nesse município? Se sim, quando os moradores poderão contar com tal benfeitoria? Se não, por quê? Justificativa. O trecho citado é o ponto mais crítico, possui trânsito intenso de veículos, principalmente caminhões, por causa da mineradora Calpar. Em visita a esse bairro, foi unânime a reivindicação dos moradores para a realização dessa benfeitoria, que irá refletir diretamente na saúde dos mesmos que sofrem com problemas respiratórios causados pela poeira. Motivo pelo qual apresento esse requerimento, tendo em vista que foi um compromisso assumido com a comunidade, com a certeza que o poder público irá interceder para que se tornem as medidas cabíveis até que o bairro seja contemplado com a pavimentação. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 12 de maio de 2017, autoria da vereadora Maria de Fátima Barte Antão Castro. Requerimento número 88 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir o plenário na forma regimental, seja oficial o Prefeito Municipal solicitando informações sobre a viabilidade do Executivo implantar o projeto de lei Esporte Paralímpico conforme sugestão de lei em anexo. Justificativa. Apresentamos esse pedido de informações tendo em vista a função de fiscalização inerente ao mandato e aos questionamentos que recebemos dos cidadãos do nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de maio de 2017, autoria do vereador Miguel Zardi Neto. Requerimento número 89 de 2017. Senhor Presidente, requeira a mesa, após ouvir do plenário na forma regimental, seja abonada a falta da sessão ordinária do dia 16 de maio de 2017, de acordo com o previsto no artigo 89, parágrafo 1º, inciso 1, do regimento interno dessa casa, que prevê justificação de falta por doença, com comprovação de atestado médico, o qual já se encontra na secretaria dessa casa. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 16 de maio de 2017, autoria do vereador Dirceu Ribeiro. Indicação número 68 de 2017. Senhor Presidente, Indico, excelentíssimo senhor prefeito municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, a necessidade de colocação de cobertura em ponto de ônibus na rua São Tomé, esquina com Antônio Salgado, Vila Santa Cruz. Justificativa. Usuários do transporte coletivo urbano e moradores dessa região solicitam ao Poder Executivo a colocação de cobertura nesse ponto, pois o ponto existe há anos e não recebeu a cobertura como demais pontos da cidade. As pessoas que aguardam ficam expostas à chuva e ao sol. Sendo assim, eles reivindicam a colocação da cobertura nesse local. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 20 de março de 2017, autoria do vereador Maurício Kuzdra. Indicação número 111 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal a necessidade de recuo no calçamento para estacionamento do transporte escolar na rua Guilherme Alfredo Kiel, em frente ao portão número 565 nessa cidade. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido ao intenso tráfego nessa via. Com essa medida, os veículos que realizam o transporte escolar ficarão devidamente estacionados, o que trará mais segurança para os alunos. Sala das sessões da Câmara Municipal, 19 de abril de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 112 de 2017. Senhor Presidente, indico o senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Fábio Júnior, ao secretário de Obras, senhor Paulo Lucena, necessidade da colocação de uma tampa em bueiro na galeria de águas pluviais na rua Matheus Lagendic, esquina com a rua João Batista Gonçalves, no bairro Padre Piva, nessa cidade. Justificativa. Apresento essa indicação atendendo os moradores da cidade da rua. O referido bueiro da galeria de águas pluviais está sem a tampa, portanto, colocando em risco o trânsito de pedestres e crianças que transitam pela calçada, visto que em frente ao local fica a creche Elizabeth Kugler Macedo. Sendo assim, ele suma a importância que seja atendido nesse pedido, visando as melhorias necessárias aos munícipes, agradeço desde já a compreensão. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 17 de abril de 2017, autoria do vereador Jovenil Rodrigues de Freitas. Indicação número 130 de 2017. Senhor Presidente, indica ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Educação a necessidade de expansão da linha do transporte escolar na Vila Esperança, na Estrada Velha, na divisa entre os municípios de Castro e Carambeí. Justificativa. Esse pedido se faz necessário devido ao grande número de alunos que estudam em colégios aqui da nossa cidade e têm que percorrer grande distância a pé para esperar seu transporte. Essa medida é justa e necessária, pois a educação de nossas crianças deve ser prioridade em nosso município. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 3 de maio de 2017, autoria do vereador Paulo César de Farias. Indicação número 140 de 2017. Senhor Presidente, indica o senhor Prefeito Municipal de senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Logística, Ronald Pereira Jorge Cardoso, e ao senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Sário Júnior, a necessidade de pintura de divisória de vagas no estacionamento do cemitério Frei Matias. Justificativa. O cemitério Frei Matias tem um estacionamento de bom porte, porém, nos horários de enterros e feriados relevantes, o mesmo não tem suportado o fluxo intenso de automóveis devido à má organização das vagas veiculares. Não há nenhum tipo de sinalização que permita a compreensão dos locais corretos a se estacionar, o que faz com que caibam menos veículos do que a capacidade real. A pedido da população, visando essa organização, apresenta essa proposição. As providências indicadas irão aumentar a segurança de todos que passam pelo local e trarão mais conforto a motoristas e pedestres. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 11 de maio de 2017, autoria do vereador Antônio Cirlei Alves da Silva. Indicação número 141 de 2017. Senhor Presidente, indica o excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, Moacir Elias Fadel, a necessidade de reestruturação da rede de contenção do estádio municipal Dr. Douglas Pereira, conhecido como Campo do Guedes, ao lado do Rio Apó. Justificativa. As redes de contenção em torno do campo estão deterioradas, fazendo com que as bolas caiam no rio. A informação é de que quando isso ocorre, as pessoas estão entrando na água para recuperar a bola, o que pode trazer risco de afogamento. Como nesse campo acontecem as Olimpíadas do Trabalhador, entre outras competições, os participantes reivindicam ao Executivo que realize a melhoria necessária. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 12 de maio de 2017, autoria do vereador Maurício Kuzdra. Indicação número 142 de 2017, senhor Presidente. Indica ao Prefeito Municipal e ao Secretário Municipal de Esporte a necessidade de reposição de areia em campo localizado no Jardim Colonial nessa cidade. Justificativa. Esse campo está há muito tempo sem repor areia, por isso fica complicado para quem pretende jogar nele, pois geralmente jogam descalços. E ainda as pessoas que praticam esse esporte nesse campo sugerem que sejam colocadas proteção com telas, pelo menos atrás das traves. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 12 de maio de 2017, autoria do vereador Luiz César Canha Ferreira. Indicação número 143 de 2017. Indica o senhor prefeito municipal e o departamento do meio ambiente a necessidade de urgente instalação de poço artesiano na localidade de Itapoiacanga, no bairro do Tronco, neste município. Justificativa. Em 2013, foi oficiado a unidade da Sanepar de Castro um pedido da população solicitando instalações de água encanada para a localidade. Porém, em resposta ao ofício, a Sanepar enviou o pessoal técnico do desenvolvimento operacional para avaliar as condições do local. Após a avaliação, foi constatado que a rede de água teria que passar cruzar a linha férrea administrada pela empresa América Latina Logística, LL, a qual não permite que se faça o cruzamento da rede de água por baixo dos trilhos. Sendo assim, a Sanepar sugeriu que fosse encaminhada à Prefeitura uma solicitação de instalação de poço artesiano para a localidade. Dessa forma, em 20 de junho de 2013, enviamos ao Executivo a indicação número 299 de 2013, formalizando o pedido, onde constava a informação de que o Departamento do Meio Ambiente pode solicitar recursos através do programa Pró-Rural do Governo do Estado. Posto isso, reforço ainda mais a importância desse pedido, pois são inúmeros problemas que a falta de água traz aos moradores, principalmente no verão, que devido às altas temperaturas, os poços convencionais das residências ficam secos e a falta de água é total para mais de 25 famílias. Com o propósito de sanar esse problema e proporcionar mais dignidade e qualidade de vida aos munícipes, reapresento essa sugestão. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de maio de 2017, autoria do vereador Gerson Sutil. Indicação número 144, 2017, senhor presidente. Indica o senhor prefeito e o secretário municipal de desenvolvimento urbano, Emerson Fábio Gobo, a necessidade de pavimentação asfáltica na rua Daniel Paula Dias, Jardim Termas de Riviera. Justificativa. Atendendo ao pedido dos munícipes, solicito pavimentação asfáltica para o trecho da via mencionada. Trata-se de um pequeno espaço de apenas uma quadra que ainda não possui pavimentação. A reivindicação anseia da população que questiona o fato de apenas aquele trecho não ser pavimentado, sendo que as demais ruas do bairro possuem asfalto. Segundo os moradores, nos dias de chuva, nos dias chuvosos, a rua fica intransitável devido ao grande número de buracos e poças d'água. Já nos dias secos, a população sofre com a poeira que pode acarretar problemas respiratórios. Tendo em vista a melhoria da qualidade de vida dos munícipes que moram na localidade e daqueles que transitam por aquela via, contamos com a colaboração na solução do problema. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de maio de 2007, autoria do vereador Rafael Habers. Indicação número 145, de 2017. Senhor presidente, indica o prefeito municipal sugestão de cascalhamento e patrulhamento das estradas rurais do município de Castro, segundo o cronograma prévio de atuação. Justificativa. Somos um município com aptidão de agronegócio e nele nos destacamos. Sem dúvida, as estradas são meio de comunicação e a maneira de escoar as riquezas produzidas pelo pequeno, médio e grandes produtores agrícolas da região. As estradas rurais, normalmente sem manta asfáltica, não podem cumprir com seu papel se não mantidas de forma adequada e com regularidade diante da ação das intempéries da natureza e do fluxo de caminhões com pesagem excessiva em alguns locais. Um cronograma organizado pelos especialistas da pasta de infraestrutura, fazendo o mapeamento das estradas, possivelmente esse dado já é conhecido, observando a logística mais eficaz com relação ao maquinário necessário e servidores disponíveis, poderia em grande parte resolver problemas que hoje são reiteradamente colocados em pauta em nossas sessões, sugestões de melhoria em estradas rurais. Esse ciclo vicioso pode ser interrompido com uma leitura eficaz da nossa realidade. Temos uma população considerável que vive, produz e mantém na área rural riquezas para o nosso município. E a estrada é a possibilidade do estudo, do médico, do direito de ir e vir dessa população que não pode depender desses de benesses quando retribui com grande parte da produção do município. A sugestão apresentada aproveita a toda a comunidade rural que necessita muito e com regularidade da manutenção das estradas. O órgão competente tem condições de implantar e viabilizar um cronograma que premie a manutenção das estradas periodicamente, se possível mensalmente. Obras emergenciais seriam também contempladas nesse estudo, visando não interferirem ou tornarem justificativas ao negligenciar as manutenções agendadas no cronograma. É um alerta para que as condições econômicas do país não se tenha mais um impedimento à fluidez de pessoas e produtos, indicando, portanto, um sistema de bom planejamento. Pode surtir efeito imediato na área rural. E, compulsando o projeto de lei que trata da infraestrutura organizacional da Prefeitura Municipal, é possível adequar essa sugestão conforme os moldes ali desenvolvidos. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 15 de maio de 2007, autoria do vereador Herculano da Silva.
Agradeço ao senhor secretário da leitura do expediente. Não havendo vereador inscrito para pequeno expediente, Peço ao senhor segundo secretário a proceder à chamada para verificação de quórum.
José Otávio Nocera.
Presente.
Liceu Ribeiro, ausente. Maria de Fátima Barte Antão Castro.
Presente.
Maurício Cusra. Presente. Antônio Cirlei Alves da Silva.
Presente.
Gerson Sutil.
Presente.
Herculano da Silva.
Presente.
Joel Elias Fadel.
Presente.
Juvenil Rodrigues de Freitas. Luiz César Canha Ferreira. Miguel Zardim Neto.
Presente.
Paulo César de Farias.
Presente.
Rafael Casper Habers.
Presente.
Havendo número legal, passaremos para a ordem do dia. Encaminho os projetos de lei número 29 e 30, 2017, para que os senhores membros das comissões permanentes emitam seus pareceres. Encaminho também o projeto de lei número 78, 2016, devido ao registro de sentença referente ao mandado de segurança impetrado para o senhor Valdeci Canha Machado. Como também nesse momento eu nomeio o vereador Juvenil Rodrigues de Freitas como membro ad hoc da Comissão de Constituição e Justiça para o parecer do projeto de lei número 29/2017. Passaremos agora para a discussão e votação única. Requerimento dos senhores vereadores, solicitando a dispensa das exigências regimentais para que sejam discutidas e votadas na sessão de hoje as matérias constantes na ordem do dia, baseadas no artigo 138, parágrafo 8º do Regimento Interno desta Casa. Projeto de Lei 28/2017, assinado por 11 vereadores. Então passaremos então à discussão e votação única. Projeto de Lei número 28/2017.
Projeto de Lei número 28/2017, súmula, dispõe sobre a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro e da outras providências. Parecer da Procuradoria Jurídica da Câmara com relação ao Projeto de Lei número 28/2017. O Projeto de Lei em análise solicita adequação da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, propondo alterações à atual organização administrativa, em especial alterações dos cargos em comissão, secretarias municipais e funções gratificadas. Atualmente, o Poder Executivo dispõe de 167 vagas de cargos em comissão e 17 vagas de agentes políticos. Com a proposta apresentada, os cargos em comissão passariam a ser 164 vagas e os agentes políticos 10 vagas, conforme se verifica o impacto orçamentário financeiro apresentado. Se forem nomeados todos os cargos propostos, a despesa com pessoal ficará próxima aos 55,91% na atual estrutura organizacional. Se nomeados todos os cargos existentes, a despesa gira em torno de 55,98%. O Poder Executivo possui autonomia administrativa para regularizar a organização e execução de seus serviços, cabendo ao Poder Legislativo analisar, discutir e votar a proposta de alteração da estrutura organizacional encaminhada por meio de projeto de lei número 28/2017. Tendo em vista que a alteração proposta altera o índice das despesas de pessoal, diminuindo-o discretamente, nada há que impeça a aprovação do projeto analisado, encontrando conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. É o parecer Castro, 9 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 28/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto de lei número 28/2017, sua justificativa e relatório de impacto orçamentário financeiro, emitem parecer favorável à aprovação da proposta de alteração da estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal. É o parecer Castro, 10 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Miguel Zadi Neto, Joel Elias Fadel. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 28/2017. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento emitem parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 28/2017, que trata da estrutura organizacional do Poder Executivo. Salientam ainda que, tendo em vista a redução das despesas com folha de pessoal, conforme se verifica do impacto orçamentário financeiro anexado à proposta, não encontro impedimentos legais à aprovação. É o parecer Castro, 15 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Maurício Cusdra, Maria de Fátima Bart, Antão Castro e Dirceu Ribeiro. Senhor presidente, pareceres favoráveis à aprovação.
Logo em discussão, projeto de lei 28 de 2017.
As palavras, senhor presidente. Senhor presidente, quero só pontuar de forma sucinta. Foram aí praticamente 4 meses, né, da elaboração deste organograma. E eu acredito que, sempre respeitando aqueles princípios constitucionais de eficiência, transparência, economia, né, economicidade, eu quero destacar alguns pontos que eu, lendo o projeto de lei, eu pude observar, quero destacar com os senhores. Primeiro, senhor presidente, parece pouco, mas é bastante, né? Para quem torce e apoia a atual administração, né, em prol do equilíbrio das contas do município, né, da própria redução do índice de 53%, né, o índice constitucional, para essas pessoas, com certeza, é um grande passo, senhor presidente. A redução das secretarias, redução desses comissionados, a criação das funções gratificadas, né, os critérios que foram usados. Então, parece pouco, mas é bastante para quem acredita que a coisa pode melhorar, apesar da crise que o Brasil está passando. E para aqueles que criticam, né, de forma negativa, infelizmente, é mais só um motivo a mais para continuar torcendo contra a administração. Então, senhor presidente, primeiro quero destacar a redução das secretarias. Tínhamos lá 16 ou 17, 17 acho, e agora temos 10 secretarias que está aí exposto o projeto de lei para ser votado pelos senhores nesta tarde. Essa redução desses 10 cargos em comissão, se os vereadores puderam analisar ali na estimativa do impacto financeiro, onde a administração atual ela conta com 184 incluindo os agentes políticos, né, que seriam os secretários. E pelo novo organograma, pela nova estrutura, a gente percebe que você teve uma baixa de 10 cargos comissionados. Então, por isso que eu digo, 10 cargos comissionados para um prefeito, para uma estrutura, para uma cidade, né, de 70 mil habitantes, com várias coisas e prioridades, é uma coisa positiva. Então, 17 secretarias, ficaram 10. E nessas 10, já incluindo a própria procuradoria. Senhor presidente, os cargos de alto escalão, né, pelo que eu pude perceber, pelo organograma que tinha, eles foram reduzidos e daí criado essas gratificações de função, né, que aproveita único e exclusivamente o concursado, que é só ele que pode receber a função gratificada. Né, foi criado um teto de R$ 800, R$ 820, né, que se você vê hoje no plano de carreira, no G5, lá ele chega, acho que é 20%. Então, para quem tem um salário baixo, né, não representaria muita coisa no impacto da folha, no impacto do desembolso do executivo. Mas ao passo que quem tem salário alto detonaria a folha se você fosse trabalhar em cima de percentuais e não com um teto que nem o executivo está usando no novo organograma. Então, ao fazer desta maneira, né, eu percebo que o executivo valorizou um pouco o funcionalismo, né, que tem muita gente que às vezes ele tem um salário baixo por causa do concurso, mas ao mesmo tempo ele tem capacidade para exercer uma nova função, um plus no seu concurso e trabalhar recebendo essa função gratificada. Já destaco aqui que para educação, saúde, até não lembro se eu li alguma outra secretaria, não existe esse percentual do limite de 820. Daí ele é direcionado nessas duas secretarias, percentual pelo que o servidor ganha. Então, ao fazer esse limitador, senhor presidente, no quadro geral, eu percebi aqui que o executivo conseguiu engessar um pouco os comissionados. Isso, para mim, é um impacto de forma positiva. Quando você cria um organograma, baixando um pouquinho, ou engessando um pouco esses comissionados. Destaco já, repito, que a função gratificada, ela só é para o servidor efetivo. Então, como eu comecei a minha fala, né, esses 10 cargos podem não ser muito, mas com certeza está atendendo a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, que é o que dá parecer sobre as contas do Executivo, né, e que essas contas vêm para essa casa ou com parecer favorável ou um parecer contrário. Então, ao reduzir 10 cargos, na atualidade o prefeito poderia nomear 184 pessoas em cargos comissionados, ele já está, né, pela iniciativa do novo organograma, ele já tem um teto de 174. Reduziu as secretarias, otimizou a estrutura e eu acredito que vai haver uma economia considerável. Então, eu fiz umas contas aqui e com a extinção, por exemplo, de um CC3, agora eu estou falando mais em números do que em quantidade de cargos. Se extingue um CC3, você poderia criar de 3, dependendo do valor, até 4 FGs. Né? Você vê que você troca uma pessoa, às vezes, por 3, 4 pessoas. Claro que precisa fazer um estudo mais aprofundado. Na estrutura atual, você tinha um custo total, se não me foge a memória, de R$826 mil com cargos comissionados e seus encargos juntos. Eu acredito, eu não cheguei a fazer essas contas, mas vai baixar de 800 mil pela estrutura atual. E pela instrução do Tribunal de Contas do Estado, quando você tem que tomar medidas para você baixar o teu percentual da folha, ou você diminui ou você, na pior das hipóteses, empata. Agora você não pode onerar mais do que já está, senão você tem que continuar com a estrutura velha. Né? Então, falando desses limites, você tem uma estrutura pronta, com 174 cargos, achando quase que 0,5% a 1%, e significa muito para o gestor você baixar num limite de 53%, numa folha que está lá 56%, você baixar de 0,5% a quase 1%, isso é impactante. É impactante. Né? Então, e não acredito também que o executivo vai começar a nomear gente de bate-pronto, né, logo depois da lei ser aprovada, publicada. Acredito que deverá ser feito gradativamente conforme vai haver necessidade. E também não podemos deixar de lado também a rotatividade de pessoas também que trabalham nesta forma de comissionados. E tudo isso conforme o poder discricionário do gestor, que no caso é o nosso prefeito. Então, senhor presidente, é um detalhe pequeno de ouvir falar, é como eu falei no início, mas eu acredito que tem um significado muito grande, né, essa redução tanto das secretarias quanto dos comissionados, essa criação das funções gratificadas que você está valorizando o servidor, já que é efetivo. E a outra coisa que eu quero destacar é que quando o servidor ele já tem um salário, o concursado, se ele vai receber uma gratificação, ele tem que fazer para aquela função de que ele ganha do concurso. Ele vai receber uma gratificação, então ele tem que fazer mais aquilo ainda. Né? Então, senhor presidente, eu acredito que não volta mais esse organograma para nós discutir. Na gestão passada, a gente viu esse organograma vir aqui umas 3, 4 vezes ou mais. Porque se for para aumentar cargos aqui, duvido que o prefeito vai mandar. A não ser que ele substitua ou corte alguns que não estão sendo usados. Mas para aumentar cargos, eu duvido. Né? E eu até acho uma incoerência se vir um novo organograma para aumentar a carga, porque daí vai aumentar o índice, daí não tem por que ter feito organograma. Então, senhor presidente, fica aqui o meu parabéns, né, ao executivo. Quero destacar aqui a Secretaria de Planejamento e Gestão e principalmente a Procuradoria ali na pessoa do Dr. Júlio, que trabalharam no organograma. Como vocês viram ali, houve um enxugamento, né? Foi enxugada a quantidade de secretarias, dando prioridade para realmente as secretarias que precisam de prioridades. Né? Se vocês pegarem uma secretaria de saúde, por exemplo, vocês vão ver a quantidade de função gratificadas que tem ali. Então, Procurador-Geral do Município, Secretaria da Fazenda, Planejamento, Desenvolvimento Urbano, Educação, Esporte e Juventude, Família e Social, Gestão Pública, Secretaria do Interior, Obras, Serviços e Meio Ambiente, Secretaria de Saúde, eu acredito que não é só um desejo meu, mas de toda a casa, né? Como eu falei no início, principalmente daqueles que torcem por uma boa administração e a economicidade do dinheiro público. Né? Queremos que seja aprovado nesta tarde esse novo organograma, que Deus realmente abençoe o nosso prefeito aí depois de 4 meses aí com o novo organograma na mão e poder tocar a cidade da forma que ele planejou. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Uma discussão, projeto de lei.
As palavras, senhor presidente. Só a título de informação para aqueles que nos ouvem, né? Diante da fala do vereador Gerson Tio, só lembrando, quando o vereador diz assim que provavelmente o prefeito não vai estar fazendo contratações, e de repente essa semana começam a haver algumas exonerações e umas contratações, o pessoal vai dizer, ué, mas está contratando... lembrando que no organograma antigo havia um tipo de nomenclatura. Agora, alguns CCs mudam a nomenclatura e daí há necessidade de fazer a adequação, né? De acordo com a lei que passará em vigor, né? Desde que a Câmara assim aprove. Só para informação, enquanto o índice está estourado, não há possibilidade de contratação. É isso, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto de lei. Antes, eu quero agradecer alguns funcionários, como o secretário Júlio está aqui presente no nosso plenário, alguns funcionários, diretores. Agradecer a presença que estão aqui nessa casa. A gente fica satisfeito de estar aqui, que é o interesse para tentar administrar nosso município. Então, está encerrada a discussão. Coloque em votação o presente projeto. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Está aprovado por unanimidade. Vou passar agora para os requerimentos. Requerimento 83/2017. Informações quanto à existência de projeto para reforma de telhado do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, localizado na Vila Santa Cruz. Requerimento do vereador juvenil Rodrigues de Freitas. Em discussão, presente o requerimento.
Esta palavra, senhor presidente.
Pedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, digníssima vereadora Maria de Fátima e demais presentes. Esse requerimento, esse pedido a qual eu faço, a pedido de alguns profissionais que ali trabalham nesse local, no Centro de Especialidades Odontológicas, chamado CEL, que fica na Vila Santa Cruz, conhecido por todos como Hospital Bom Jesus. Meu filho, inclusive, trabalhava ali, né? Ele é dentista, né? Dr. Kelvin Luiz de Freitas, né? Ele trouxe ao meu conhecimento vários problemas que ocorrem ali, só que são só nos dias de chuva, né? É, muitas goteiras, né? Trazendo alguns transtornos, né? Hoje ele não trabalha mais ali, que a semana passada ele pediu exoneração do cargo dele, né? Trabalhou por mais de 10 anos na prefeitura, né? Graças a Deus, né? Tudo bem, né? Hoje ele foi. Pediu a exoneração do cargo dele, né? Daí ele comentando comigo, olha, os problemas que tem causado ali, né? Até referente a atendimentos, né? Nos dias de chuva, né? Inclusive, na gestão anterior, já foi pedido para reforma daquele telhado lá. E não foi reformado, né? Teve uma parte do telhado lá do Hospital Bom Jesus, os senhores são cientes, que foi reformado, né? Uma parte dele. E essa parte que é do atendimento de odontológica, ali, centro de especialidades, não foi reformado. Então, eu faço esse pedido aqui, às vezes não são coisas tão difíceis de verificar, né? O que acontece, né? Conto com o companheiro aí, né? Para a votação desse requerimento. Agradeço essa oportunidade.
Continua em discussão o requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Pedro. Parabenizo o vereador pela proposição e assim, estou assustado com o seu requerimento. Porque o CEL ficou fechado no passado quase o ano todo para a reforma e agora o vereador coloca que a reforma não foi feita. Então, te parabenizo pela proposição. Eu pensava que o CEL estava agora como um CEL, tudo funcionando, tudo tranquilo, né? Mas, então, te parabenizo pela proposição e fico curiosa em saber que a reforma não foi feita na sua totalidade.
Discussão, ainda o requerimento. Encerrar a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 84/2017. Informações sobre o ginásio de esporte R. Preston, McFict, localizado no bairro Padepiva. Vereador Luiz César Canha Ferreira, em discussão o requerimento. Está encerrada a discussão. Coloque em votação. Os que aprovam permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 85/2017. Informações referente à colocação de corrimões nas escadas e rampas dos prédios públicos abaixo relacionados. Da vereadora Maria de Fátima Bart Antão Castro. Em discussão o requerimento.
As palavras, senhor presidente. Então, esses dias uma pessoa me procurou e foi tão interessante que nós aqui temos a comissão de estudo do plano diretor aqui na Câmara e bem naquele dia eu tinha saído da reunião nossa, do plano diretor, onde nós estamos estudando o código de obras do município e bem no dia que nós falamos da parte da acessibilidade, da necessidade dos corrimões nas escadas e nos prédios públicos, bem nesse dia uma cidadã me encontra e fala da dificuldade que ela enfrenta para quando ela vai na unidade de saúde do Bom Jesus. Ela usa andador, ela tem mobilidade reduzida, e ela falou assim, lá nós temos a rampa e não temos o corrimão. E ela fez a solicitação. Como essa cidadã fez essa solicitação, eu tomei o cuidado de passar em todas as unidades de saúde aqui da cidade para verificar se mais alguma havia necessidade. E aí observei que há necessidade do corrimão no Bom Jesus, no unidade de saúde da família Marcos Simão, no Saúde da Mulher, na Iris Pena Kiel, que é no Arapongas, e no Cantagalo, a Erundina Grimbor. Então, aqui o requerimento é no sentido de perguntar se há previsão disso, né, de se implantar, e obedecendo, né, o Código de Obras em vigor, a Lei Complementar número 31/2011, onde ela prevê a colocação desses corrimões, de acordo com os artigos 97, 98 e 99. Então, a finalidade do meu requerimento é saber se há um projeto de implantação e se há previsão de início dessas obras. É isso, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 85/2017.
Peço a palavra, senhor presidente.
Pedido.
Quero que parabenizá-los, a vereadora, por esse pedido de corrimãos, inclusive, né? Eu também recebi, né, um pedido, né, desse mesmo assunto aí, né, só que eu não fiz o requerimento, né, lá do Jardim Bela Vista, lá da escola, para acesso ao meu edifício também, que eles pediram corrimão lá. De repente, né, se for possível, a vereadora pode até incluir lá, né, no Jardim Bela Vista, nós podemos ver o local, né, e já está feito o requerimento, né, parabéns aí, tá bom? Obrigado.
Vereador, então, eu fiz nesse requerimento apenas das unidades de saúde. Ao passar pelas unidades de saúde, observei que algumas escolas também necessitam, inclusive aqui o Jair Lopes, só que aí eu pensei de passar em todas as escolas para fazer. Podemos fazer em conjunto.
Obrigado.
Continue a discussão. Já a discussão, coloque votação. Que a própria permaneça como estão. Aprovado. Unanimidade. Quero pedir novamente aos senhores vereadores, pelo erro da minha presidência, o projeto, infelizmente, do projeto de lei 28, foi da estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Castro, eu falhei de fazer a votação. Então, gostaria de fazer novamente. Eu não fiz uma tramitação como é o normal da nossa casa. Então, eu vou fazer agora, coloco em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei 28/2017. Requerimento 86/2017. Requer informações sobre a possibilidade de pavimentação com pedra irregular ou bloquetes no bairro Cercado, distrito de Socavão, neste município. A vereadora Maria de Fátima Barta Antão Castro. Em discussão, presidente do requerimento.
As palavras, senhor presidente. Bom, para os vereadores reeleitos, estão cansados de me ouvir falar sobre essa matéria, né? Mas, como temos uma nova gestão, vou falar novamente. Não custa continuar solicitando. Então, essa é uma solicitação da Vila do Cercado, onde a gente tem um problema muito grande lá com o fluxo das carretas que vão para a mineradora Calpar. E naquele trecho de 1,5 km de estrada, onde existem as casas, é praticamente impossível de se morar lá, de tanta poeira que tem. E nós estamos com muitas pessoas doentes que estão em tratamento, que inclusive já entraram até com processo, estão brigando aí na justiça pelo dano à saúde. Então, muitos moradores, tem pelo menos 6 moradores que estão em tratamento sério, grave de saúde, que é por causa daquela poeira. Então, o requerimento vem questionar e indagar o executivo da possibilidade de fazer uma pavimentação com pedra irregular, com bloquete, com alguma coisa naquele 1,5 km que é onde tem essas moradias. E solicito informações se há possibilidade, enfim. É isso, senhores vereadores. Conto aí com o apoio dos pares.
Continua em discussão, requerimento.
Essa palavra, senhor presidente. Parabenizando o requerimento da vereadora Maria de Fátima, gostaria de lembrar a vocês, essas empresas são particulares, como todos sabem. Na época que a minha mãe foi secretária do transporte, tinha muita reclamação relacionada a isso na cidade. Foram feitas várias vezes lombadas, pelo menos já que o pavimento asfáltico às vezes não é bem assim, foram feitas lombadas, foi feito de tudo para reduzir a velocidade dos caminhões, para diminuir o fluxo da poeira, e era feito num dia. As empresas vinham, destruíam tudo no outro dia, sem autorização, sem nada, brincando com o poder executivo na época. Então, a gente tentava controlar, pelo menos, na época ela tentava controlar, pelo menos a velocidade que os caminhões não só colocavam em vida a vida das crianças que estavam ali, mas sim a poeira que mata muita gente ali e eles destroem. Então, parabenizando, tomara que o executivo consiga fazer alguma coisa e que eles também respeitem, dando valor e não pensando nos bens materiais dos seus caminhões, alegando que quebra um caminhão, sendo que está em risco a vida de tantas pessoas ali. Obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão o requerimento. Encerra a discussão, coloque em votação. A própria permanência estão aprovada por unanimidade. Requerimento 88/2017. Informações sobre a viabilidade do Executivo implantar projeto de lei esporte paralímpico nas escolas. Vereador Miguel Zadi Neto. Em discussão, presidente, requerimento.
Peço a palavra, senhor presidente. Então, solicitei um estudo sobre a viabilidade da implantação desse projeto. Eu acho mais do que necessário e importante. A gente tem que dar um mínimo de importância a essas pessoas que já nasceram com muita dificuldade. Então, eu acredito que isso vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, coordenação motora, vão aprimorar em tudo. E eu acho que eles estão meio pouco esquecidos no nosso município, sim, não pode na nação, mas especialmente no nosso município, eu acho que eles têm que ter um pouco de incentivo. Então, nada mais é do que um incentivo a essas pessoas. Isso só vai beneficiar todos eles, sem dúvidas. E eles também têm esse direito, eu acho que eles são humanos como a gente e alguém tem que olhar por eles. Então, peço aqui aos senhores vereadores que pensem nisso, que a gente possa colocar em prática isso. Obrigado.
Uma discussão, requerimento.
Peço palavras, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador pela proposição. Quando eu vi aqui na pauta da sessão, fiquei assim, bem animada com a sua proposta. Espero que o executivo olhe isso com atenção, com o carinho que esse público merece. Como professora, diretora de escola há tantos anos, eu fico assim, feliz só de imaginar a possibilidade de a gente implantar algo dessa natureza no nosso, no nosso município. E quando eu estudei aqui o organograma da prefeitura, eu vi que há uma possibilidade, de repente, de isso acontecer, porque aqui no novo organograma tem algo nesse sentido, tem uma assessoria de paradesporto. Então, pela primeira vez, o município está tendo um olhar diferenciado com esse público, porque nós temos, essas pessoas existem, elas estão aqui, elas precisam de um cuidado, de uma atenção. Quando conseguimos aquela emenda para o esporte, tivemos uma conversa com o executivo para que se colocasse a primeira academia ao ar livre para as pessoas com deficiência. Eu acho que isso já foi um ponto positivo. Hoje, os cadeirantes que fazem parte do time de basquete, eles têm a oportunidade de usar esse espaço que é aqui na pista de atletismo. Mas nós temos outras necessidades da ADF, da ADF e dessas crianças que estão no nosso ensino regular, onde as professoras têm que promover a inclusão. E num momento de jeca, num momento de esporte, essa criança ela não está incluída, porque ela está lá olhando os outros fazerem. E ela tem condições de participar de algo. Então, eu parabenizo o vereador pela proposição. Quando eu observei o organograma do esporte, eu fiquei bastante feliz de ver que há aqui uma assessoria ao paradesporto. Então, significa que haverá um olhar diferenciado para essa área, pelo menos é o que me faz pensar quando eu vejo que tem aqui uma assessoria para o paradesporto. Então, ótima sua proposição. Espero que o executivo possa executar a sugestão. Obrigada.
Continua a discussão, requerimento 88. Encerra a discussão, coloque em votação. Os que a própria permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 89/2017. Requer abono de falta do vereador Dirceu Ribeiro. Discussão, requerimento. A discussão, coloque em votação. Os que a própria permaneçam estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora para a segunda discussão e votação. Projeto de lei 21/2017.
Projeto de lei número 21/2017, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a doar imóvel urbano com unidades habitacionais e dá outras providências. Pareceres lidos na sessão anterior, senhor presidente, ambos pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei 21/2017. Terá discussão, coloque votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 25/2017.
Projeto de lei número 25/2017, súmula, revoga a lei número 3.340/2017, da autoria do vereador José Otávio Nocera. Pareceres lidos na sessão anterior, ambos pela aprovação.
Discussão, projeto de lei, para encerrar a discussão, coloque em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Teremos agora para a primeira discussão e votação, projeto de lei 27/2017.
Projeto de lei número 27/2017. Dispõe sobre os parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no ambiente escolar e da outras providências. Projeto de autoria do vereador Miguel Zadi Neto. Parecer da Procuradoria Jurídica com relação ao projeto de lei número 27/2017. Projeto de lei em análise autoriza o poder público a desenvolver atividades de prevenção no combate ao uso de entorpecentes no ambiente escolar municipal, estabelecendo parâmetros para o desenvolvimento de tais atividades, possibilitando a participação das associações de pais e mestres das escolas. A proposta prevê ainda a regulamentação pelo Poder Executivo. Dispõe o artigo 227, parágrafo 3º da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 3º. O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Inciso 7º. Programas de prevenção e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente de entorpecentes e drogas afins. A proposta analisada protege ainda a saúde das crianças e adolescentes, conforme determina o artigo 196 da Constituição Federal, salvaguardando o direito básico à vida. Não encontramos impedimentos legais à aprovação do projeto de lei número 27/2017. É o parecer. Castro, 9 de maio de 2017, assinado pela Procuradora Jurídica da Câmara Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre o projeto de lei número 27/2017. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça, após análise do projeto de lei número 27/2017 e sua justificativa, emitem parecer favorável à aprovação da proposta de estabelecimento de parâmetros de atuação preventiva no combate aos entorpecentes no âmbito escolar. É o parecer. Castro, 15 de maio de 2017, assinado pelos vereadores Gerson Tio, Dirceu Ribeiro, Joel Elias Fádio. Pareceres favoráveis à aprovação, senhor presidente.
Em discussão, projeto de lei 27/2017.
Peço a palavra, senhor presidente. Tendo em vista o futuro das crianças, dos adolescentes do nosso município, é um assunto que me preocupa muito. Por isso eu resolvi entrar com esse projeto de lei. Hoje as redes sociais influenciam muito o adolescente, muito. De tal maneira que eu fico bobo em saber que no nosso município tem casos de crianças se retalhando por influência de um programa de internet. Então, sem dúvida, isso para mim já é o fim do mundo. É um absurdo. Temos casos em Castro, temos casos na região inteira. Então, resolvi olhar um pouco por esses adolescentes que estão na fase que se sentem perdidos. Às vezes os pais não têm um preparo de ter uma conversa em casa, de explicar a situação, contar o certo e o errado. Acho nada mais justo que eles tenham essas informações na escola, sair do mundo das drogas, sair do mundo... Hoje tudo é bala, não sei o quê, tudo que deixa as crianças achando que estão importante e estão acabando com sua vida, com suas saúdes, sem contar as consequências disso que... Depois de uma droga, chega em casa, vai agredir um pai, uma mãe, que sempre acaba em tragédia. Então, acho que pelo menos, para tentar consertar um pouco no nosso município, eu acho que eles tendo informação, tendo palestras, eu acho que vai ajudar bastante isso. Pelo menos para eles entenderem o certo e o errado. E fica na consciência de cada um. Mas eles precisam saber o certo e o errado. E isso Os pais têm pecado muito em casa. Às vezes não tem um diálogo, às vezes não consegue. Então, é um projeto de lei. O sentido é esse, para eles terem mais informação e saber o que está acontecendo realmente e não cometer besteiras que têm acontecido. Por isso, peço a todos vocês que pensam com carinho, lembrem que várias pessoas têm filhos que estão na escola e é o nosso futuro que está em jogo. Essas crianças são o nosso futuro. Serão nossos representantes amanhã, nossos vereadores, prefeitos, médicos que vão nos representar. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, projeto de lei.
Peço palavras, senhor presidente. Parabéns, vereador, pela proposição. Maravilha, achei ótimo o seu projeto. E assim, infelizmente, ano passado, nós tivemos uma situação que ocorreu lá no nosso distrito, bem na frente do CRAS, onde um adolescente de 13 anos estava vendendo droga. E ele pediu, ele estava dando salgadinho para os seus colegas e tal. E aí, quando uma das meninas indagou ele de onde que ele tinha o dinheiro, ele falou, é só você me ajudar a vender isso aqui que você vai ter dinheiro. Então, assim, essa menina entrou dentro do CRAS e falou para a gente o que tinha acontecido e nós tomamos as medidas cabíveis. Mas, para mim, que comecei o meu trabalho no distrito na área da educação, na educação infantil, onde todas aquelas crianças passaram por nós, no CMEI Pequeno Reino, e depois no serviço de convivência, né, no contraturno, e hoje permanecem conosco no serviço de convivência vinculado ao CRAS, é muito doído ver uma coisa dessa acontecer. Muito triste. E eu vejo que aqui no seu projeto de lei há a previsão de cursos e orientação sobre o tema voltados de forma prioritária no nível fundamental, né? E o público-alvo seria educadores, funcionários, alunos e seus familiares. Falta isso, falta muito, porque mesmo os profissionais, né, que se deparam com uma situação dessa, é muito difícil. É difícil você trabalhar com essa situação, é difícil você reerguer essa família, né? Você fazer todo o trabalho com essa família, ainda mais quando você enfrenta distâncias, né? Quando você tem a dificuldade de acesso também, que é no caso das escolas, das crianças da área rural. E isso tem lá, infelizmente tem no interior, né? Antes, a droga era um problema da cidade, hoje não é mais. Hoje é um problema de todos nós, de todos os lugares, de todas as faixas sociais. É um problema muito grande que se vive no país, no mundo, né? E assim, então, quando há previsão, porque hoje nós temos a rede de proteção, né, a rede de enfrentamento à violência, e onde nós temos um fluxo de atendimento. A rede ela é formada pela saúde, pela assistência, pela educação, por outras políticas, né? E nós temos um fluxo de atendimento, um protocolo de atendimento a esse tipo de situação, mas eu vejo assim, que falta muita a capacitação, a qualificação e palestras, inclusive com as crianças, como prevê aqui o projeto. Porque, veja, se aquela menina não tivesse vindo dentro do CRAS e falado, olha, o fulaninho falou isso, ele está com o negócio ali. Nós pegamos ele com a droga, né? E aí tivemos que mobilizar a PM, enfim, tomar as providências cabíveis à situação. Mas a gente pôde atuar nesse caso porque a menina contou. E quantas outras situações estão ocorrendo que ninguém fala, que ninguém traz? E que quando a gente vê, já foi tarde, o negócio já aconteceu. Então, eu vejo que a aprovação desse projeto é atuar de maneira preventiva. É isso que nós temos que fazer. E na educação mesmo. Porque quando a gente trabalha lá no âmbito escolar, na sala de aula, quando os profissionais da educação também estão capacitados para enfrentar esse tipo de situação, nós vamos ter, a longo prazo, nós teremos um resultado com certeza. Então, eu quero parabenizar o vereador pela proposição. Belíssimo projeto, vereador.
Não é discussão, projeto de lei. Será discussão, coloque em votação, que a própria permaneça como estão. aprovada por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, lembro, senhores vereadores, da audiência pública do projeto de lei número 20/2017, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração da lei orçamentária de 2018, será realizada amanhã, dia 17 de maio, às 16h30, horas, aqui no plenário. Convoco os senhores vereadores também para a audiência pública de metas fiscais do dia 22 de maio, que cai na próxima segunda-feira, às 15 horas, no plenário desta casa. Como também, nesse momento, convoco para a audiência pública da saúde, dia 24 de maio, às 16 horas, aqui no nosso plenário legislativo. Deixo agora livre o uso da palavra por 5 minutos a cada vereador que quiser se manifestar. Observando os seus artigos 87, parágrafo único, e 101 e 102, seus parágrafos do regimento interno desta casa.
Peço a palavra, senhor presidente.
Cedido.
Senhor presidente, quero fazer aqui um pequeno comentário sobre a minha indicação número 112. Parece ser assim, um pedido tão pequeno, né? Uma tampa de um bueiro, né? Mas aqui eu estou atendendo a reivindicação dos moradores desta rua. Uma coisa assim, vamos dizer, até simples, né? Uma tampa de um bueiro. Mas só que nesse local, vamos dizer assim, né? Não existe a tampa hoje. Ela corre um risco para as crianças ali que andam, até para os adultos mesmo, que é um bueiro que está sem a tampa, que antigamente ela tinha tampa, né? Era uma tampa com metal, ferro, sei lá. E hoje já está aberto esse bueiro, né? E aqui estou atendendo a reivindicação dos moradores dessa rua, João Batista, né, para que, de repente, né, possa ir ao conhecimento do senhor prefeito, o secretário, para que seja fechado lá. Né. Eu sei que são muitas necessidades que tem no município, né, e muitas vezes o prefeito ele não sabe de tudo que ocorre, tudo que acontece, tudo aquilo que precisa. Né. O secretário, da mesma forma. Eu acredito que, mesmo sendo de pequeno porte, né, o meu pedido... Mas fomos eleitos para isso, né? Para atender, né? As reivindicações, os pedidos e nós fiscalizarmos também, né? Então, esse comentário que eu faço desse pedido meu, né? Quero agradecer a todos os presentes nesta casa aqui também, né? Agradeço. Obrigado, senhor presidente.
Não é livre, muita palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu só quero registrar que hoje foi um dia de muita alegria para a Vila do Socavão. Hoje de manhã nós tivemos a presença do prefeito Moacir lá na nossa vila para assinar a ordem de serviço da pavimentação da vila daquela verba que eu tinha conseguido de emenda parlamentar do senador Requião. E hoje já iniciaram as obras. Então a empresa já está lá, já estava fazendo a drenagem... E a vila está muito animada com o início da obra. O prefeito ouviu as pessoas na comunidade, visitou alguns espaços e foi bastante importante esse dia para a vila. Então, só registrar, agradecer a presença do nosso prefeito lá e terá a gratidão da nossa comunidade.
Continua, livres da palavra.
Peço a palavra. Eu quero desejar uma boa viagem para quem viaja amanhã, fazer curso, e para o meu presidente que vai para mais longe um pouco. Então, que Deus vá com vocês. Muito obrigado.
Continua livre, usa a palavra.
Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, aproveitar que a procuradoria está aqui hoje na casa, né? E quero agradecer aqui, porque pelo que eu estou percebendo na leitura do expediente aí, e também pelos corredores da Câmara, as nossas indicações e os nossos requerimentos parece que estão 90% estão sendo respondidos. Isso é um milagre, né? Então eu acho que pelo menos mais da metade passa pela procuradoria. Falta aqui hoje, então fica aqui meu agradecimento que estão sendo respondidas as indicações, os requerimentos. Outro assunto, senhor presidente, como falou a vereadora Fátima, com muita alegria, também quero registrar aqui, agradecer, né, ao prefeito que nos atendeu semana passada, nos recebeu. Um grupo de produtores ali da Castrolanda, né, os holandeses, a região da Castrolanda, mais precisamente da Estrada da Ilha. A gente foi num grupo lá, quase que fomos de ônibus, com os produtores da ilha lá, conversar com o prefeito a respeito da estrada. Né. Os produtores ali, o Bernardo Balmo, o Charles Salamos, o Marco Norgraf, o Sandro Ei, Arnoldo Salamos, todos preocupados com aquela estrada. E o incrível é que eles me procuraram e a gente montou uma, uma comitiva e foi falar com o prefeito, e o interesse deles, a iniciativa deles é parceria, né? Claro que são poucos que têm o poder aquisitivo que podem chegar na prefeitura e falar, não, eu quero fazer uma parceria para nós recuperar a estrada. Eu entro com máquina, eu entro com caminhão, eu coloco até meus funcionários à disposição. Mas que bom que isso acontece, que ainda acontece, que você não joga tudo nas costas do poder público, você tendo condições para ajudar. É, até num cascalho, alguma coisa, num saibro. Então eu gostei da iniciativa desses produtores, que foram lá, vieram até mim, a gente foi lá, e firmamos um... Ah, quero agradecer também ao secretário Ronald, também demonstrou interesse, porque hoje eles mesmos sabem, eles mesmos entendem da maneira que o prefeito pegou o parque de máquinas, pegou a estrutura mecanizada da prefeitura. É, acredito que tenha 2, 3 patrolas funcionando. E caminhões na oficina deve ter bastante. Então, não basta às vezes ter pessoal e não ter maquinário. Não basta ter gente e não ter material para essa pessoa trabalhar, né? Aí, às vezes, se escuta que os funcionários não valem nada, nem aqui, nem dali, mas precisam estar com os equipamentos na mão. Então, eu agradeço aqui a iniciativa desse pessoal e torço para que o mais rápido possível, né, essas coisas podem começar a acontecer, principalmente esta recuperação da estrada da ilha. E também, a gente comentou na reunião, uma forma de conscientizar também o produtor rural, né, que nessa estrada tem produtores de leite, produtores de cereais também, sobre a água também que eles jogam na rua. E o meio ambiente também se comprometeu a ir lá, verificar e dar uma olhada para não acontecer mais isso, porque não adianta você recuperar a estrada e a água da chuva ali, das fazendas, vindo tudo na rua. Não há prefeitura que aguente recuperar. Então, senhor presidente, fica aqui o meu agradecimento. Gostei da iniciativa desse pessoal ali e tenho certeza que o prefeito está de portas abertas também para fazer outras... medidas de recuperação assim em forma de parceria, né, desde que o produtor tenha condições também de dar uma mão. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua e viu da palavra. Não havendo mais vereador querendo se manifestar, convoco o vereador Herculano da Silva para fazer a saudação à bandeira na próxima sessão ordinária. Agradeço a presença e colaboração de todos nessa sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de maio. A hora regimental. Declaro encerrada a presente sessão.